Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. O primeiro ponto relativo à distribuição de iniciativas consta apenas um projeto de resolução. Senhores deputados, chamo a vossa atenção. Consta apenas um projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo a atribuição ao Perdão de Justiça da função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança. Pergunto se pretendem que seja debatido em comissão e em plenário. Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. É para indicar que queremos que seja debatida em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos então na discussão dos pareceres sobre iniciativas legislativas e convido a Sra. Deputada Isabel Moreira a fazer a apresentação do parecer sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda que atribui um visto de residência temporária aos cidadãos estrangeiros com ano de descontos para a Segurança Social. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de lei em apreço propõe um aditamento à Lei 23 de 2007, de 4 de julho, com um novo artigo, o artigo 88-A, permitindo a atribuição de um visto de residência temporário, válido por 90 dias e prorrogável por dois períodos de igual duração, aos cidadãos estrangeiros que, não preenchendo o requisito de entrada legal em território nacional, estejam integrados no mercado de trabalho com descontos para a Segurança Social por um período mínimo de 12 meses, seguidos ou interpolados. Para esse efeito, do ponto de vista documental, para além de requerimento dirigido ao Diretor-Geral de Serviços e Fronteiras, exigem os seguintes documentos, que são os que eu refiro na página 2 e 3. Justificando a iniciativa, sinalizam os seus proponentes na respectiva exposição de motivos que as alterações ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território nacional da lei que aqui cito, vieram reduzir, aliás, resultantes de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, vieram reduzir a margem de discricionariedade e de arbitrariedade da administração na atribuição de autorizações de residência a cidadãos estrangeiros para o exercício da atividade profissional subordinada e para o exercício da atividade profissional independente ou para imigrantes empreendedores. Consideram, porém, que subsiste na lei e na prática um conjunto de obstáculos à regularização da situação dos imigrantes em Portugal, especificando que, relativamente à lei, permanecem exigências documentais que se revelam adversas para um número muito significativo de imigrantes e que, do ponto de vista prático, o procedimento de regularização continua a informar de uma morosidade exasperante que condena estes cidadãos a viverem muitos meses ou mesmo anos em condições de irregularidade que fragilizam severamente os seus direitos básicos. Por estas razões, os proponentes consideram que a resposta à situação exige um regime de caráter geral e não uma abordagem de natureza excepcional como a que consiste em considerar que a regularização deve ser feita por razões humanitárias, aplicando o regime de exceção constante do artigo 123 da Lei nº 23 de 2007. A exposição de motivos do projeto de lei enfatiza ainda que, ao atribuir um visto temporário de residência ao cidadão imigrante, o Estado português permite-lhe tratar do seu eventual processo de regularização num quadro de legalidade, garantir o respeito pelos seus direitos fundamentais, prevenir eventuais estratégias de incumprimento das obrigações das entidades patronais para com a autoridade tributária ou segurança social e tornar irrecusável a inscrição destes cidadãos nas finanças, na segurança social e nas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Lembram também os deputados e os deputados proponentes que a iniciativa não constitui uma inovação radical, porquanto retoma o que em 2004 foi deliberado pelo Governo, então em funções, para a regularização de dezenas de milhares, está aqui uma gralha, peço só milhares de imigrantes irregulares em Portugal. O articulado proposto pelo projeto de lei está estruturado da forma em que aqui é apontada na página 4. O enquadramento, enfim, legal, penso que não tenho de reproduzir, está na página 4 e 5. Quanto às iniciativas pendentes sobre as mesmas matérias, temos o projeto de resolução número 1672, terceira, que recomenda ao Governo que sejam removidos obstáculos administrativos à efetivação do direito ao reagrupamento familiar de imigrantes e de requerentes de proteção internacional em Portugal, também de iniciativa do Bloco de Esquerda, e o projeto de resolução 1705, que recomenda a agilização de procedimentos de legalização de imigrantes e a promoção de um enquadramento excepcional por razões humanitárias de imigrantes que demonstrem a inserção no mercado de trabalho por período superior a um ano da iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, e o projeto de lei número 88, também terceira, aprova o regime de regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados do grupo parlamentar do PCP. Quanto às consultas externas, foram solicitadas por esta comissão, pareceres de entidades externas, tendo sido recebidos os pareceres do Conselho Superior de Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Conselho Superior do Ministério Público, aguardando-se ainda a resposta da Ordem dos Advogados. Ao contrário do que sucedeu com o projeto de lei número 881 do Partido Comunista Português, constata-se não ter sido solicitado parecer ao Conselho para as Migrações, o que, no entendimento da relatora, deverá ser colmatado pelos serviços da Comissão. Eu eximo de tomar posição e entendemos que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Enfim, sendo o Bloco de Esquerda o partido proponente desta iniciativa, cumpre-me com muito gosto cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer que acabou de apresentar e que é absolutamente fiel àquilo que é a objetividade do projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Vou então colocar à votação. Sra. Deputada Isabel Moreira, pretende acrescentar algo?
Agradeço as palavras amáveis do deputado José Manuel Pereza.
Junto as minhas palavras às palavras amáveis do deputado José Manuel Pereza e vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Isabel Moreira, pretende usar da faculdade dos 3 minutos de plenário? Renuncia a essa possibilidade. É sempre recomendável.
Em voz alta, não renuncio.
É sempre recomendável uma segunda consideração. Renunciar, sim. Não estou obrigado a falar 3 minutos. Certo. Muito bem. Fica registado que não renuncia. Passamos então ao projeto de lei do PAN. Que implementa o novo prazo de entrega voluntária de armas de fogo e munições ilegais, sem instauração de procedimento criminal, acompanhado de campanha informativa de divulgação. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei que está agora em apreço situa-se na mesma área e com o mesmo tipo de orientação que projetos de lei já aqui apreciados para efeitos de relatório, de parecer, perdão, do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco de Esquerda. E, portanto, muito sinteticamente, trata-se de uma iniciativa que visa abrir um prazo para a entrega voluntária ao Estado de armas de fogo e de munições ilegais, sem qualquer consequência penal ou contra-ordem nacional para os seus detentores. E, portanto, o projeto de lei, tal como os projetos de lei congéneres que aqui referi, menciona a solução que foi adotada pela lei de 2006 e que justamente criou uma solução desta natureza que foi utilizada apenas uma vez, sendo que esse é o aspecto porventura mais, digamos, mais singular deste projeto, é que na sua exposição de motivos refira ou advirta que campanhas, e estou a citar, campanhas desta índole, não devem assumir um caráter recorrente, uma vez que podem explotar efeitos negativos, tais como tornar-se um vetor fomentador do tráfico ou comércio ilegal, considerando o eventual aproveitamento por parte de agentes ligados ao crime da possibilidade de legalização destas armas. Mas, feita esta consideração, o projeto de lei do PAN justamente propõe que seja instituído um novo período de 120 dias para a entrega voluntária de armas sem procedimento criminal e uma campanha de difusão e de informação sobre os riscos do armamento e uma campanha que deverá ser, de acordo com o PAN, transversal em todo, ou ocupando, dizendo respeito a todo o território nacional. Em suma, um período de 120 dias para os possuidores de arma de fogo não manifestadas ou registadas requererem a sua apresentação e exame a manifesto, uma entrega voluntária que preclude qualquer procedimento criminal, uma possibilidade de os possuidores requererem a sua detenção domiciliária, a sua, das armas, detenção domiciliária por um período máximo de 180 dias e, em caso de indeferimento, a transferência, a perda das armas e das munições a favor do Estado e a realização de uma campanha informativa. Com todos estes elementos de conteúdo, quanto ao mais, parece-me, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, que a iniciativa em causa preenche os requisitos necessários para ser votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente para nem colocar nenhuma questão, nem fazer nenhuma intervenção sobre o teor do parecer, mas é para colocar uma questão ao Sr. Presidente, à mesa, que tem a ver com o seguinte. Este projeto de lei, conjuntamente com outros quatro, ou penso com outros três, também do Bloco, do PCP e do PEV, dizem respeito à entrega voluntária de armas e munições. Nós sabemos, até porque a seguir vamos discutir outras questões que têm a ver com a lei das armas, nomeadamente com requerimentos que estão a ser feitos para audições públicas. Aquilo que eu pergunto ao Sr. Presidente é se tem conhecimento de ter já entrado na Assembleia da República e nesta Comissão a proposta de lei de alteração à lei das armas. É que se não deu, talvez fosse conveniente esperar por essa proposta de lei, que deverá ter um regime transitório sobre estas questões e depois discutirmos tudo em conjunto.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, tive cuidado de me informar antes do início da reunião. Até ao início da reunião não tinha chegado à Assembleia, portanto será mais... Srs. Deputados, permitem que conclua a minha intervenção. Será mais prudente, creio, aguardar por esse momento, que não deverá tardar. Mas, entretanto, então, e não havendo comentários, mais comentários relativamente ao parecer, vou colocá-lo de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Convidava agora o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade para apresentar o parecer relativo ao projeto de lei do Bloco, que acaba com a possibilidade de suspensão da condição de jubilado dos magistrados judiciais para o exercício das funções de árbitro em matéria tributária. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O conteúdo da matéria é relativamente simples. Portanto, o Estatuto de Jubilado, como sabemos, é um estatuto que confere aos magistrados, neste caso magistrados judiciais e Ministério Público, um conjunto de, a prorrogação para a altura da apresentação de um conjunto de deveres, nomeadamente de incompatibilidades de exercício de funções, e que lhes confere uma remuneração adicional. Esse estatuto, desde 2011, não é suscetível de ser temporariamente suspenso, ao contrário do que tinha acontecido entre 94 e 2011. Em 2012 foi introduzida uma norma no estatuto, no regime jurídico da arbitragem tributária, que é uma exceção a esse princípio geral do Estatuto dos Magistrados e que permite apenas para a arbitragem tributária que os magistrados suspendam a condição de jubilado, exerçam a função de árbitro e depois regressem ao fim de um período mínimo de um ano à condição do jubilado. É esse inciso que corresponde a uma exceção à regra geral do Estatuto dos Magistrados Judiciais e dos Magistrados do Ministério Público que o Bloco de Esquerda pretende remover da norma introduzida em 2012, ou seja, no fundo, eliminar aquilo que foi o caráter inovatório da norma introduzida no regime jurídico da arbitragem tributária em 2012. Questões, observações que eu aqui coloco têm sobretudo a ver com aperfeiçoamentos que se podem fazer na especialidade caso a norma seja aprovada. E são dois, quanto a mim. Primeiro, uma vez que o projeto elimina o único efeito útil do regime especial que estava no regime jurídico da arbitragem tributária, que será até mais simples revogar toda a norma do regime jurídico da arbitragem tributária, deixando, portanto, funcionar o regime geral do Estatuto dos Magistrados Judiciais. E a segunda questão tem a ver com a aplicação das leis no tempo, ou seja, se esta norma for aprovada e entrar em vigor, pode acontecer que existam magistrados na condição de suspensão da jubilação, alguns podem estar mesmo com processos em curso e a lei terá que resolver o que é que acontece nas duas situações, quanto aos magistrados com jubilação suspensa e a exercer nesse momento funções de arbitragem e quanto aos magistrados com a jubilação suspensa e que não estejam a exercer funções de arbitragem. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Sr. Presidente, também como um dos proponentes desta iniciativa legislativa, quero cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, não só pela objetividade do seu parecer, mas também porque se trata de um parecer que não é, digamos, rotineiro, porque explora, digamos, caminhos para o aperfeiçoamento do projeto. E, portanto, quero sublinhar esse contributo que o próprio parecer dá para um caminho que se venha a fazer e o facto de o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade ter entendido fazer e ter até aqui na sua exposição referido a possibilidade de, em especialidade, isto ser aperfeiçoado. Isso só faz augurar a este projeto de lei um caminho muito auspicioso e que eu queria registar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Por indicação do Sr. Deputado Rocha Andrade, não vamos apreciar os dois pareceres que estavam inscritos a seguir na ordem de trabalhos e passamos assim ao ponto 3 para apreciar o parecer sobre o relatório anual de atividades do Perdão de Justiça relativamente a 2017, para o que convido a Sra. Deputada Susana Amador a usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar todos os senhores e senhoras deputadas. Ao abrigo do artigo 23 do Estatuto do Provedor de Justiça, com caráter anual, é enviado aqui à Assembleia da República um relatório da atividade do provedor, que espalha, no fundo, as queixas recebidas e todas as diligências efetuadas. Foi, então, entregue aqui na Assembleia da República pela Sra. Provedora, no dia 14 de junho, esse mesmo relatório, que foi distribuído à relatora no dia 20. E no dia 11 de julho a Comissão teve a oportunidade de ouvir em audição a Sra. Provedora. Tal como ela refere no preâmbulo deste relatório, o mesmo espelha uma atividade até novembro que foi acompanhada e espelha a atividade do seu antecessor, do professor José Faria Costa, uma vez que só assumiu funções em novembro de 2017 e por isso também a Provedora atual entendeu manter toda a sistematização dos relatórios do seu antecessor, não descurando que nos próximos relatórios possam existir alterações, tal como também é referido na sua nota introdutória a este relatório. E por isso mesmo segue a estrutura habitual, portanto, com a descrição da atividade do provedor e as queixas, o núcleo da criança, do idoso e da pessoa com deficiência, o provedor enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, as relações internacionais, a gestão de recursos, publicações e comunicações, os índices, siglas e abreviaturas e o anexo do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. Gostaria de destacar apenas, e isso está no relatório, em termos de indicadores principais, como é que podemos então, no fundo, identificar o que aconteceu no ano do relatório. Foram recebidas 40.993 solicitações, que correspondem a 31.491 registros de entradas de caixas. Destacar que houve 3.609 chamadas telefónicas, que foram então repartidas pelas linhas da criança, com 502, pela linha do cidadão idoso, com 2.465, e da pessoa com deficiência, e houve cerca de 5.839 atendimentos. destacar ainda que em termos de indeferimentos continua a existir uma tendência de descida em termos das queixas indeferidas liminarmente e no que diz respeito ao meio da queixa surgir na provedoria, continua a ser preferente agora a via eletrónica com 5.534 apresentações de queixa por essa via contra 1.950 por escrito ou 304 de modo verbal. Sublinhar ainda que, no que diz respeito ao arquivamento, e isto é importante, 44% se deve à reparação da ilegalidade ou da injustiça durante a instrução dos procedimentos, o que revela aqui uma cooperação com as entidades assinalável e, obviamente, o respeito de uma entidade que já vai com mais de 40 anos de atividade e, portanto, 44% dos arquivamentos devem-se, de facto, a essa reparação da ilegalidade e isso é importante sublinhar. Em relação aos assuntos tratados, continuamos com matérias em destaque as da Segurança Social, com 27%, seguidas do Emprego Público, com 14%, da Fiscalidade, que tem aqui 13%, e a Justiça e Assuntos Penitenciários, com 4%. Se olharmos para as questões por Ministério, aí encontramos os três Ministérios, digamos, o top 3. Temos o Ministério das Finanças, com 727 reclamações e caixas, a Educação, com 706, e a Administração Interna, com 388. Há também aqui cada vez mais dados importantes sobre quer o género em termos de queixas, quer a questão também das faixas etárias e os grupos prevalecentes ao nível etário são entre os 40 e os 49, com 24%, e depois entre os 50 e os 59, revelando também que é numa fase mais madura da vida que as pessoas tendem a exercer este justo direito de cidadania. Sobre as matérias da nossa Comissão, destacar que no âmbito do direito à justiça e à segurança temos 633 procedimentos de queixa, 323 têm a ver com a administração da justiça, 49 de segurança interna, 170 assuntos rodoviários e 89 registros e notariado. Sobre queixas de atrasos judiciais, temos 203 queixas para atrasos judiciais, 55 no acesso ao direito e 32 devido à atuação policial e 76 queixas devido a contornações rodoviárias e 46 no âmbito dos registros. No que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias e também valoração da constitucionalidade, para ir terminando, tivemos 231 procedimentos relacionados com direitos estrangeiros, 44 com a fiscalização da constitucionalidade e 112 no que diz respeito à nacionalidade e 144 nas questões de natureza penitenciária. No que diz respeito aos direitos aos estrangeiros, refira-se que o número de queixas aumentou significativamente, cerca de 20%, e esse número de queixas teve muito a ver, de um ponto de vista proporcional, com a demora na decisão, ainda há pouco tivemos aqui a apreciar iniciativas nesse âmbito, e também assinalar que, isso já tinha acontecido no relatório anterior, a questão de, no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, se manter a preocupação com a exigência de pagamento de taxa para visita por advogado, que devemos de facto continuar a acompanhar. Os assuntos penitenciários têm um decréscimo de menos 20% face aos dados do ano anterior. Nas chamadas telefónicas temos subidas e temos descidas. No que diz respeito à linha da criança, recebeu 502 chamadas e em 2016 foram 541, portanto há aqui um número mais baixo registado. E no que diz respeito à linha do cidadão idoso, há também um menor número de atendimentos, portanto é um dos números mais inferiores desde há 8 anos, em termos de chamadas telefónicas, e no que diz respeito à linha da pessoa com deficiência, há um aumento de 5% face a 2016. Diga-se também que, em termos de género, a predominância das queixas são efetuadas por mulheres, e, portanto, aqui o sexo feminino com mais atividade, portanto, 1.422, portanto, o dobro das chamadas efetuadas por homens. Em termos de atividade, em 2017, o Provedor de Justiça, portanto, continuou o seu projeto em relação às prisões e o século XXI e o Diário de Algumas Visitas, realizou visitas em estabelecimentos prisionais, São João de Deus, Pinheiro da Cruz e no Porto, e os relatórios estão publicados e foram remetidos à Senhora Ministra da Justiça, e houve também uma conferência importante no dia 7 de junho, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção, que está também anexo ao relatório, importa, no fundo, dizer que houve 23 visitas em 8 distritos, que incluíram 6 centros educativos, 6 estabelecimentos prisionais, 5 esquadras da PSP, 2 estabelecimentos psiquiátricos e 2 zonas de detenção de tribunais, 1 posto da GNR e 1 centro de instalação temporária para cidadãos estrangeiros. Na sequência de todo este trabalho e atividade, foram efetuadas 18 recomendações, dirigidas quer a membros do Governo, quer à PSP, quer à área da saúde, quer à reinserção, quer ao CEF, e destas 18 recomendações, 10 foram atacadas e 8 foram acatadas e 8 estão a aguardar resposta. E, portanto, julgo que no relatório tem, de facto, esta, no relatório completo poderão acompanhar esta atividade. No relatório que acabei de apresentar é a síntese das matérias e das áreas que entendemos por mais pertinentes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Não registro pedidos de intervenção sobre este ponto. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o relatório que acaba de nos ser apresentado pela Sra. Deputada, a quem agradecemos o trabalho e o esclarecimento. Temos a seguir dois projetos de resolução a ser debatidos em comissão do Partido Socialista sobre a agilização dos procedimentos de legalização de imigrantes e promoção do enquadramento excepcional por razões humanitárias de imigrantes que demonstrem a inserção no mercado de trabalho por período superior a um ano, e um segundo projeto de resolução que recomenda ao Governo a elaboração do relatório anual sobre a política de asilo. Pergunto quem vai abrir este debate. Sra. Deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria pelo projeto de resolução 1750, que recomenda ao Governo a elaboração do relatório anual sobre a política de asilo em Portugal. O texto preambular do projeto de resolução refere aquilo que é uma preocupação do Partido Socialista, seja com o fenómeno migratório ao nível internacional e ao nível europeu, mas também com o impacto crescente que as migrações estão a ter, e bem, no nosso país, uma vez que Portugal estabeleceu e dirigiu à União Europeia a vontade de poder estar para além da cota, e isso implicou aqui quer um aumento também de pedidos de asilo espontâneos, quer uma política de recolocação de refugiados, que neste momento já vai em 1.552 refugiados recebidos, distribuídos por 98 municípios do país e com 10 nacionalidades diferentes predominantes. Fim do programa de recolocação, Portugal continuou, e bem, a disponibilizar-se para, ao nível de acordos com outros países. Ainda hoje vamos receber imigrantes do Aquários, partilhado essa responsabilidade com mais 4 países. Portanto, o que significa que tem existido um impacto crescente da política de migrações e de refugiados, em particular em Portugal, e na nossa opinião isso justificava e justifica que possamos ter um relatório com caráter autónomo que possa, no fundo, identificar um conjunto de dados com mais detalhe. Nós temos ao nível do CEF um relatório anual de fronteiras e asilo, portanto, que é um relatório que descreve a componente migratória, mas que não autonomiza, digamos assim, a questão do asilo em particular, e tendo em conta os impactos do tema, os impactos crescentes em Portugal e também o impacto da dimensão de género, que entendemos que tem que ser mais cautelizada, propomos então recomendar ao Governo a elaboração deste relatório anual, que possa ser aqui também apreciado, que o relatório aprofunde com caráter de detalhe um conjunto de indicadores, em termos do número de pedidos requeridos, a sua desagregação por género, país de origem, situação familiar, e possamos saber um bocadinho mais sobre os motivos do indeferimento e também sobre os motivos do pedido em questão e o processo de integração e permanência do território. E, ao mesmo tempo, que o relatório também ao encontro daquilo que são resoluções da União Europeia e também do próprio Acnur, que possa incluir estatística mais detalhada sobre mulheres e raparigas refugiadas, uma vez que têm necessidades específicas de proteção, especiais vulnerabilidades, que implicam na determinação do estatuto de refugiado, técnicas especiais de entrevista, técnicas especiais de acompanhamento e, no fundo, saber mais sobre a sua discriminação e perseguição em função do género e, por isso, no nosso projeto de resolução, solicitamos que todos estes dados possam ser escapulizados para que esta Assembleia da República possa escrutinar com informação mais abundante, mais qualitativa, esta questão em particular e o fenómeno do direito de asilo em Portugal, uma vez que, ao longo dos anos, os pedidos de asilo em Portugal eram diminutos, não eram muito expressivos, embora, obviamente, tenhamos sempre atenção a cada caso em particular, mas com todos os impactos do que está a acontecer, ganhou aqui também uma dimensão maior que deve também obrigar o Parlamento Português a ter uma atenção redobrada a estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nós estamos a discutir já conjuntamente os dois projetos de resolução. É só este, sobre o asilo.
Só o primeiro, sim.
Muito bem. Não, então, eu estava parado já para... Julgava que a Sra. Deputada iria apresentar os dois, mas relativamente a este relatório, claro que não terá objeção da nossa parte, como é evidente. Agora, talvez fosse conveniente era explicitar na recomendação quem é que faz isto, porque recomenda só ao Governo que elabora um relatório a apresentar à Assembleia da República, que é interministerial, portanto envolve necessariamente vários departamentos ministeriais, e não se explicitando aqui, não se recomendando quem é que o deve apresentar à Assembleia da República, podemos ficar sujeitos a uma espécie de jogo de empurra entre membros do Governo, e às tantas não parece relatório nenhum, até porque, como sabe, as recomendações são meras recomendações. Bom, nós, os votos que fazemos é que haja um ente, que sendo aprovado, como esperamos, esta recomendação, que o Governo se entenda sobre quem é que o vai elaborar e que já que a iniciativa é do Partido Governamental, que este relatório, de facto, seja apresentado, embora, do nosso ponto de vista, seria desejável que a recomendação fosse mais taxativa, quer quanto à atribuição de responsabilidades, a recomendação de quem deveria apresentar este relatório e, já agora, também quando, porque assim fica uma recomendação muito no vago, que corre o risco de ser tão vaga que nunca apareça relatório nenhum. Mas, de qualquer maneira, esperemos que não e que, de facto, esta recomendação seja levada em conta.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estamos ainda só neste momento a falar do projeto de resolução 1750, da elaboração do relatório do asilo nesta matéria. O CDS também nada tem a opor a esta questão. E esta elaboração de um relatório parece-nos, aliás, que faz sentido. Faz é sentido também, efetivamente, que se diga quem vai fazê-lo, porque se forem os serviços, nós precisávamos também que houvesse uma aposta efetiva em elementos que o pudessem se fazer. Nós já temos uma falta enorme de pessoas, no SEF designadamente, para fazerem o seu trabalho cotidiano. Sabemos todos dos problemas que isso tem acarretado e que se tem feito sentir nesse domínio. E, portanto, era importante que se especificasse a quem vai ficar cometida esta função, porque se é ao SEF, o SEF tem que ser dotado de mais meios, não só daqueles que já precisa neste momento para fazer face à sua atividade diária, mas mais meios para o poder fazer neste sentido e com este detalhe que se especifica aqui. Portanto, era importante que isso ficasse dito e que isso ficasse salvaguardado também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois de ouvir o Sr. Deputado António Filipe e a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, talvez fizesse aqui uma sugestão. É que se o proponente, que é o, digamos, o partido que apoia o Governo, não faz, de facto, este esclarecimento, ou seja, de quem é que vai fazer este relatório, eu penso que nós não estamos em condições plenas de o votar, porque estarmos a votar um relatório para depois saber a seguir quem é que o vai fazer, penso que é estar um bocadinho pôr a carroça à frente dos bois. De qualquer forma, o PSD nenhuma objeção tem sobre esta questão, sendo certo que o CEF já produz um relatório anual sobre a matéria mais ou menos similar, não sabendo nós se este outro relatório vai acrescentar ou não alguma coisa àqueles que já têm sido feitos. De qualquer forma, estes relatórios são mais ou menos como ao melhor oral, não fazem bem nem fazem mal, e portanto, se não fazem bem nem fazem mal, nós não temos nenhuma objeção a que eles sejam produzidos pelo Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo Carlos Peixoto. Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, antes de mais, pelos contributos e pelas observações dos senhores deputados e da senhora deputada. No que diz respeito à importância destes relatórios, eu acho que não é como ao melhorá-lo, nós precisamos de mesmo mais dados, e precisamos de mais dados, e é isso que se pede, ou seja, que haja uma informação mais qualitativa sobre estas situações, e esperamos, obviamente, que a resposta a esta resolução ocorra com a autonomização da matéria e com mais dados. Em relação a quem o faz, tendo em conta que esta matéria é uma matéria acompanhada pelo MAI, pela Administração Interna, e portanto em todos estes processos também agora de recolocação têm vindo a ser acompanhado por eles, portanto faz sentido que seja dirigido ao MAI, embora obviamente é uma matéria intersectorial e interministerial, e portanto o próprio ACM tem tratado bem estas matérias e acompanhou todo o processo de recolocação e fez um relatório sobre esse processo de recolocação. Se para no fundo a votação for o mais consensual possível, se entendem necessário, portanto pode supor claramente que é dirigido ao Ministério da Administração Interna e depois o próprio MAI poderá identificar se trabalha os dados com o CEF, com o ACM, e portanto isso depois será dado de uma forma mais pormenorizada, porque as resoluções também não podem ser demasiado dirigistas e invasivas do Poder Executivo e portanto este equilíbrio também temos que aqui gerir. E portanto nada a obstar que possa ficar, recomendar que a partir do próximo ano o Ministério da Administração Interna elabore autonomamente tal, portanto, se for essa a necessidade. Em relação ao projeto de resolução 1705, eu deixei-o para o fim, não o discuti logo inicialmente, porque tendo em conta a publicação do decreto regulamentar 9/2018, que surge ainda antes da discussão deste projeto de resolução, e olhando para o artigo 62, número 2, onde agora de forma mais clara e imperativa, não pode, mas deve, portanto, dar-se orientação para que os motivos humanitários possam ser aplicáveis a quem esteja, de facto, já inserido no mercado de trabalho há mais de um ano. Entendo o grupo parlamentar que esta norma do 62, número 2, acaba por ir ao encontro daquilo que pretendíamos, e por isso o nosso projeto está prejudicado e retiramos o projeto de resolução, acompanhando com a devida atenção depois a aplicação prática desta norma. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Podemos então dar por concluído o debate e passamos então ao ponto 5, que fixa a redação final do texto de um projeto de resolução do CDS-PP. Que recomenda ao Governo a reinstalação de uma esquadra da Polícia de Segurança Pública na freguesia das Avenidas Novas. Pergunto se há alguma objeção à proposta de redação definitiva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, não é nenhuma objeção, é apenas uma sugestão. Eu sei que nós, a Assembleia da República é em Lisboa e que em Lisboa as pessoas sabem o que é que são as Avenidas Novas, mas não ficava pior na resolução que é para publicar no Diário da República que se dissesse freguesia das Avenidas Novas no Conselho de Lisboa, porque, enfim, quer dizer, há 3 mil ou 4 mil freguesias no país e as pessoas não sabem de cor, quem não é de Lisboa não sabe onde é que fica as Avenidas Novas.
E mesmo os de cá.
E há de haver avenidas.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Penso que não é controversa a proposta que apresentou.
No título e no texto?
Sim, nos dois sítios, sim. E será assim feito no título e no texto do projeto de resolução. Portanto, podemos dar por ratificada a redação final e em Lisboa, no Conselho de Lisboa. Temos então o requerimento apresentado pelo PSD para audição do atual responsável pela pasta da Administração Interna, portanto, creio que se refere ao Ministro da Administração Interna, a fim de fazer o ponto de situação sobre o caso do, desaparecimento de 50 armas da sede nacional da PSP em Lisboa no final de janeiro de 2017. Quem é que pretende? Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O caso que está aqui retratado neste requerimento entronca, quanto a nós, claramente com o caso Tancos, que hoje enche as capas de todos os jornais e de todos os noticiários. O que está aqui em causa, mais do que um simples furto ou desaparecimento de armas, é, a nosso ver, quase o colapso do Estado, ou pelo menos sinais de uma fragilidade total, que se agravaram nos últimos tempos. E o problema que nós todos devemos equacionar e refletir maduramente é, de facto, este problema, digamos, desta fragilidade do Estado, um problema geral que perpassa por todos os setores públicos. Isto, começando na segurança interna, indo para os transportes, enfim, para os casos dos incêndios, tudo isto tem um pouco a ver com aquilo que se tem passado no país e que se tem agravado com o ministro Mário Centeno. Dizemos isto porque nós podemos, se quisermos, confinar o problema apenas ao caso do desaparecimento das armas Glocks, mas eu penso que ele tem uma importância superior, muito transversal a outras áreas. De qualquer forma, só nos compete aqui, na Comissão, e agora, procurar saber se devemos ou não devemos ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna sobre o desaparecimento destas armas, porque quem a antecedeu no cargo, a senhora ministra, que é hoje nossa colega deputada, veio aqui a esta comissão no dia 7 de março de 2017, já lá vão mais de 18 meses, dizendo que tinha sido instaurado, como foi, tinha sido feita a denúncia criminal, e portanto tinha sido instaurado um processo de inquérito pelos tribunais, mas mais do que isso, tinha sido instaurado um inquérito interno pelo prazo de 30 dias, prorrogados por mais 15, que visava apurar irregularidades que tivessem motivado ou facilitado o desaparecimento destas armas. Acrescentou a senhora ministra que já tinha conclusões preliminares sobre o que se tinha passado, apontando essas conclusões para falhas de supervisão e controlo. Aqui chegados e 18 meses decorridos, é tempo de o Governo vir explicar à Assembleia da República se tem ou não tem a responsabilidade política por aquilo que aconteceu, mas pelo menos assumir que tem a responsabilidade moral de nos explicações sobre o estado em que se encontra este inquérito interno. Nomeadamente depois de nós sabermos, há poucas semanas, há uma ou duas semanas, que dois dos visados, com processo disciplinar, vieram dizer que já tinham alertado as chefias, imagine-se, de que havia uma absoluta falta de condições de segurança naquele armeiro, onde estavam guardadas as armas, e que até havia uma chave à entrada da porta, identificando o sítio onde as armas estavam guardadas, sem haver sequer um sistema de videovigilância que acautelasse um eventual furto. E, portanto, é tempo de o Governo, neste caso, independentemente daquilo que se está a passar nos tribunais, vir dizer se já sabe ou não sabe quais são as conclusões. Não são agora preliminares, Podem também não ser as finais, mas pelo menos as conclusões intermédias daquilo que se passou com este caso do desaparecimento destas armas. E por isso, Sr. Presidente e caros colegas, entendemos claramente que se justifica a vinda do Sr. Ministro numa data anterior à sua vinda no âmbito do processo do orçamento. Não sei se a audição será ordinária ou será extraordinária. Se não houver uma audição ordinária, o PSD requererá que ele venha antes de a vinda no âmbito do orçamento, porque entendemos que este caso, pela sua gravidade e pela falta de esclarecimento que tem encerrado, justifica que o Sr. Ministro aqui venha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que não posso deixar de expressar a minha total perplexidade perante o exercício de demagogia feito agora pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pretender associar esta questão de um furto de armas da PSP com tancos, a menos que o Sr. Deputado Carlos Peixoto tenha alguma informação que permita associar dois fenómenos de natureza criminal aparentemente completamente separados, mas se calhar também o Sr. Deputado Carlos Peixoto, e dou-lhe essa oportunidade de partilhar connosco informações que relacionam os dois eventos, porque se não houver qualquer relação entre os dois eventos, não passa de uma afirmação completamente, permita-me a informalidade, mas completamente disparatada. Sr. Deputado, confesso que fui surpreendido, não é por acaso que não há qualquer referência a tanques no seu requerimento, e hoje resolveu fazer associar. Já, e a ti já lá vamos. E a perplexidade deste requerimento, sendo certo que a questão do furto das armas na PSP é reconhecidamente algo da maior gravidade e, portanto, quanto à substância não há dúvida alguma, é aparente desconformidade entre o fundamento do requerimento e a conclusão, embora já mitigada, da urgência com que colocou a questão. Porque, reportando-nos ao teor do requerimento, ele reporta-se a uma notícia que tem quase 2 anos, estamos a falar de um furto de armas de janeiro de 2017, aliás, cuja notícia do furto ainda estamos à espera das conclusões, portanto, para saber se já foi balizado. Não, houve, obviamente. O senhor deputado Carlos Abreu Amorim, que é uma pessoa inteligente, sabe quando tem a notícia de um furto, a única coisa que sabe é que o furto não ocorreu depois da notícia. Não sabe exatamente em que momento anterior à notícia é que ele ocorreu, era essa a questão. O que nós sabemos é que a notícia tem 2 anos. Ora, na sequência disso, como bem referiu ainda agora, houve uma audição da senhora Ministra, que ocorreu há 18 meses. E o fundamento novo constante do requerimento do PSD, e cito, é que acabou de ser tornado público que 2 visados, 9 meses antes da notícia do furto, ou seja, algures em 2016, é isto que está aqui escrito, Sr. Deputado, presumo que tenha sido redigido pelo Sr. Deputado. Portanto, 9 meses antes, algures em 2016, teriam dado nota da falta de condições de segurança. E, portanto, confesso que não sei com base nestes fundamentos, o Sr. Deputado conclui que o Sr. Ministro deve ser ouvido, o que todos concordaremos, mas com uma urgência qualificada, não é uma urgência qualquer, é com a máxima urgência. Portanto, de facto, manifestamente, com o seu próprio requerimento, não se percebe qual é a urgência máxima. Mas o Sr. Deputado, aliás, na sequência da semana anterior em que prescindiu de se discutir o próprio requerimento, na semana passada, quando estávamos disponíveis para o fazer, e agora acaba de explicitar, quando o Sr. Ministro tiver disponibilidade, será ouvido e, obviamente, todos nós concordamos que deva ser ouvido, porque as questões são pertinentes e devem ser esclarecidas. Agora, manifestamente, reconhecerá com estes fundamentos a conclusão da máxima urgência, que não faz sentido. E, de qualquer maneira, já agora também só uma pequena referência, Sr. Deputado, não sei se é, como o documento é apócrifo, não está assinado, só se refere a deputados do PSD, não sei a quem dirigir esta observação, mas eu desconheço o que é uma pistola metralhadora. Metralhadora, de metralha, eu sei o que é a etimologia. Metralhadora, desconheço. Não sei se o Sr. Deputado sabe que pistolas metralhadoras vêm de metralha, não propriamente dos irmãos metralha, mas dos projéteis que lança, e, portanto, metralhadora, desconheço, e, portanto, isso essa confusão deve estar relacionada também com as observações iniciais da sua intervenção. E, portanto, Sr. Presidente, obviamente que nada teremos a objetar, pelo contrário, a que o Sr. Deputado, a que o Sr. Ministro venha ao Parlamento informar das evoluções e da situação deste furto, agora manifestamente máxima urgência, no sentido de que tem que ser convocada, quiçá ainda esta semana, uma reunião. Parece-me que já está afastado, mas de qualquer maneira essa clarificação que eu pretenderia do PSD, o que é que entendo por esta máxima urgência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, unicamente de uma forma breve, deixar, obviamente, o nosso apoio a este requerimento e a este pedido de esclarecimento em relação ao desaparecimento destas armas, ainda que, enfim, a urgência nesta matéria, e pegando um bocadinho nas palavras do Sr. Deputado Neto Brandão, seja mais ou menos permanente, porque as armas desapareceram, ainda era maio. A senhora doutora Constância Urbano de Sousa, tivemos a ocasião de lhe perguntar a ela, por mais de que uma vez, o que é que estava a acontecer em relação a este desaparecimento. Depois apareceram três aí dispersas, algures, em mãos, aparentemente, pelo que lemos nos jornais, e só estou-me a referir ao que lemos nos jornais, criminosas. Já tive a ocasião de perguntar até ao Dr. Eduardo Cabrita várias vezes. Enfim, eu deduzo que a leitura desta urgência que é pedida pelo PSD, seja quanto mais tempo passa, mais útil e mais urgente será esclarecer, e portanto não terá outra leitura senão essa, e desse ponto de vista merece a nossa concordância e o nosso apoio, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, quer usar a palavra? Perdão, o Sr. Deputado António Filipe quer usar a palavra?
Quero, sim, Sr. Presidente. Nós, de facto, estamos a viver no nosso país uma situação insólita, uma espécie de versão original da corrida aos armamentos, aliás, fazendo jus ao refrão da portuguesa, mas enfim, fora de brincadeiras. Obviamente que a única divergência que temos relativamente a este requerimento tem que ver com a urgência, não é? Porque, de facto, é evidente que justifica-se que seja dada uma informação à Assembleia da República sobre o estado do tal inquérito interno que foi instaurado, sendo que, obviamente, o inquérito criminal não é da responsabilidade do Ministério Público e, portanto, esse está fora do nosso âmbito de intervenção. Embora também, obviamente, haja todo o interesse em saber também, um dia, se conseguiu apurar alguma coisa em sede de investigação criminal, e era desejável que fosse, como é óbvio, mas relativamente ao inquérito interno, obviamente que se justifica que haja uma informação a esta Assembleia. Agora, aquilo que nos parece, de facto, que é um pouco, que não tem o mesmo grau de justificação, é que, sendo que este roubo, este furto terá sido cometido em janeiro de 2017 e esse inquérito tenha sido anunciado aqui em março de 2017, que haja uma urgência tão grande. E, portanto, eu creio que, obviamente, este esclarecimento pode bem esperar pela próxima reunião nesta Assembleia com o Ministro da Administração Interna, que certamente ocorrerá, talvez ainda antes do Orçamento de Estado, creio eu. E, portanto, creio que vamos ter a reunião para o Orçamento de Estado em novembro. Antes disso, haverá uma outra. Creio que tem pouca justificação, por este motivo, haver uma terceira reunião com o Ministro da Administração Interna em tão curto espaço de tempo. E, portanto, a nossa sugestão é que esta informação possa ser requerida ao Ministro da Administração Interna, presencialmente nesta comissão, na próxima oportunidade em que o Ministro aqui venha.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós registamos que os apontamentos de discordância, quer do Partido Socialista, quer do PCP, têm a ver, parte do Partido Socialista, com aquela fina classificação de metralhadora ou metralha, eu não sou especialista nessa matéria, mas aquilo que está aí escrito foi a transcrição da expressão exata que apareceu em vários artigos de jornais. E, portanto, concebo e concedo que se calhar não tenha razão na exata expressão ou na correta expressão da classificação de uma pistola metralhadora. Essa é uma questão perfeitamente lateral. Como, aliás, também não é uma questão muito importante saber se o requerimento se é urgente, se não é urgente. Está aí, de facto, dito que a audição deve ser feita com urgência, pelas razões, ou com a máxima urgência, pelas razões que muito bem foram aqui faladas pelo Sr. Deputado Telmo Correia. Quer dizer, quando nós temos 18 meses de um silêncio sepulcral do Governo sobre esta matéria, quando há um alarme social monumental que cresce todos os dias e que se associa claramente a este caso Tancos, por uma razão, porque nos dois casos há desaparecimento de material, num caso de guerra, num outro caso de material policial, que é altamente preocupante quando vai para mãos ou de redes internacionais de tráfico de armas ou de pessoas singulares que podem usar este tipo de armamento de forma perigosa e pondo em causa a segurança de todos nós. E, portanto, perante uma situação destas, nós acharmos que isto não é urgente, então o que é que é urgente? O que é urgente? Esta urgência é, de facto, uma urgência constante. E cada dia que passa a mais, se justifica que o Sr. Ministro venha cá dizer alguma coisa. Isto só admito que não seja urgente, porque eu já prevejo que o Sr. Ministro, quando vier a esta comissão, venha cá dizer que nada sabe para nos dizer. Aliás, foi o que aconteceu com o caso Tancos, em que houve até alguns, digamos, alguns sinais de comédia nestas coisas. Portanto, a única não urgência é que já estamos à espera daquilo que vem aqui dizer o Sr. Ministro da Administração Interna. Isso está nos tribunais, os tribunais estão a investigar, nós aguardamos serenamente e pacificamente por aquilo que vier a acontecer e depois nos pronunciaremos. E, portanto, Sr. Presidente, o caso é demasiado grave para não ser considerado urgente. Esta é a razão específica da posição desta expressão no requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Creio que, em relação à substância, estamos todos de acordo. Quanto aos adjetivos, há diversos registros. Vou, então, colocar à votação o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Neste momento ainda aguardamos a calendarização das audições regimentais e a expectativa, naturalmente, é de que antes da discussão do orçamento o Sr. Ministro da Administração Interna possa cá vir. Evidentemente, logo que tenhamos a informação indispensável, agiremos nesse sentido. Passamos então ao ponto seguinte, temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição pública de um conjunto de associações e individualidades relativamente ao regime jurídico das armas e munições. E temos um outro requerimento da iniciativa do Bloco de Esquerda que incide exatamente sobre a mesma temática. Convido o Sr. Deputado Telmo Correia a apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é explícito, na minha opinião, e fácil de perceber. O que é que se pretende? O que acontece é que recentemente o Conselho de Ministros aprovou um novo regime jurídico para as armas e as munições. Este regime jurídico que vem alterar a chamada Lei das Armas portanto, a 5/2006, é um regime jurídico que vem a propósito e, de alguma forma, enfim, a expressão pode não ser mais tecnicamente mais correta, mas à boleia de uma diretiva europeia. É uma alteração que tem suscitado imensa controvérsia em vários em vários setores, logo à partida num setor relevante e importante no nosso país, que é o setor da caça e dos caçadores, porque tanto quanto sabemos e tanto quanto foi analisado, e não por acaso este pedido foi feito por mim, na qualidade de coordenador da primeira comissão, mas também na companhia do eurodeputado Nuno Melo, que foi quem no Parlamento Europeu trabalhou e fez o relatório relativo a esta diretiva. Segundo a informação que nós temos, a proposta que nós temos agora aprovada em Conselho de Ministros vai muito para além daquilo que a própria diretiva propunha. E isto está a causar preocupação, fundamentada ou não, não conheço toda a argumentação, como é evidente, mas temos caçadores, atiradores desportivos, até responsáveis de segurança que têm direito a, ou não, a utilização da arma, temos detentores legítimos que têm, obviamente, as suas armas guardadas em casa, que não poderão ter munições com elas, mas têm as suas armas em casa. Temos toda uma série de associações e entidades preocupadas com estas alterações e entendendo, em alguns casos, que elas não são razoáveis. Creio que, por isso mesmo, faz todo sentido termos um debate sobre esta matéria. Creio que o modelo de uma audição pública seria o modelo mais interessante, porque poderíamos confrontar pontos de vista, opiniões, recolher informações antes, depois da discussão mais jurídica, mais técnica e política também, como é evidente, em sede de comissão, e portanto é a proposta que nós temos aqui feita. Entretanto, e não querendo até antecipar nem escutar argumentos, eu estava-me a lembrar até que poderia até ser interessante, enfim, não formalizámos ainda a proposta, mas se fosse pretendido ouvir até aqueles que no Parlamento Europeu estiveram nesta matéria, a começar pelo eurodeputado Nuno Melo, é evidente, é do CDS, mas não há inconveniente, já aconteceu com outros eurodeputados que foram chamados para contar a sua experiência nesta mesma matéria, é uma hipótese que eu deixo desde já, não formalizei ainda o pedido, gostava até de ouvir a sensibilidade dos grupos sobre isso, aqui ou à margem de uma qualquer reunião, mas podia até ser interessante, trazer-nos a experiência do que foi a diretiva em termos de Parlamento Europeu, e não querendo desde já também queimar argumentos, dizer que obviamente aquilo que o Bloco de Esquerda pede é diferente porque são outras entidades e é diferente porque não pede audição em termos públicos. Deixo obviamente, quer dizer, ouvir todas as entidades, obviamente, se o que nós queremos é discutir o assunto e ver todos os pontos de vista, desde já, tem obviamente o nosso apoio e, portanto, quanto mais entidades e quanto mais perspectivas diferentes e diversificadas pudermos ouvir, melhor. Poderá ou não juntar-se numa audição pública ou se faremos dois modelos diferentes, isso já é uma questão, uma vez que o Bloco de Esquerda pede audições em sede de comissão e não uma audição pública como nós fazemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Aguardamos, como chamou a atenção no princípio da reunião o Sr. Deputado Carlos Peixoto, a chegada iminente da proposta de lei do Governo sobre esta matéria. Queria só repetir essa informação antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão que acaba de ser suscitada, da nossa parte, entendemos que, se for entendido que é melhor esperar pela chegada formal da proposta de lei, da chegada efetiva da proposta de lei, para que haja, digamos, depois decisão, da nossa parte nada a opor. Enfim, as questões procedimentais têm a sua importância e, portanto, não será da nossa parte que haverá nenhum obstáculo a isso. Agora, de toda a forma, parece-nos que se trata aqui, neste momento, pelo menos de sinalizar a importância que entendemos conferir a um debate alargado desta problemática e desta iniciativa legislativa em concreto, através da auscultação de quem tem palavras qualificadas para nos dar a este respeito. E, portanto, a preocupação que o requerimento do CDS evidencia é uma preocupação que, nas palavras que agora mesmo foram proferidas pelo Sr. Deputado Telmo Correia, se prende com aquilo que tem sido a reação de alguns segmentos da nossa sociedade, a saber, e retenho da sua intervenção, a saber as pessoas que praticam caça, os detentores de armas no seu respectivo domicílio e uma série de outras, digamos, de outras áreas da nossa sociedade. O requerimento que o Bloco de Esquerda apresenta procura trazer para este debate, ou propõe que se traga para este debate, um conjunto de entidades que se têm também pronunciado ao longo do tempo sobre esta matéria, designadamente sobre a Lei 5 de 2006 e sobre as necessidades do seu aperfeiçoamento, e que estão particularmente ligadas a uma análise de processos de vitimação, e daí a Associação Nacional, perdão, a Associação de Apoio à Vítima, ou a UMAR, ou a Amnistia Internacional, mas também entidades como a Comissão Nacional de Justiça e Paz, entidade que funciona no âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa e que tem, de há longo tempo, tido uma pronúncia muito clara, muito firme sobre estas questões, sobre esta matéria em especial. Chegou mesmo a ter um observatório sobre as armas ligeiras em Portugal, que funcionou no âmbito da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Suponho que neste momento não está ativo, mas, apesar de tudo, a Comissão ela própria continua a ter, e ainda teve recentemente, pronúncia sobre a matéria. E entendemos também que o Departamento de Armas e Munições da Polícia de Segurança Pública tem, evidentemente, uma palavra particularmente importante nesta matéria, na exata medida em que é, digamos, a expressão institucional mais próxima, digamos assim, do controlo desta mesma matéria, até da própria aplicação da lei, quer a que está em vigor, quer, naturalmente, aquela que venha a ser a versão se a proposta de lei do Governo vier a ser adotada. Quanto ao modelo, e para terminar, Sr. Presidente, parecer-me-ia pouco avisado que se seguisse uma duplicidade de modelos em função das entidades ouvidas. E, portanto, estamos perfeitamente disponíveis. Formulámos a questão desta maneira, por nos parecer aquela que seria mais adequada, mas evidentemente que se o entendimento da Comissão for o de fazer uma audição pública ou um outro qualquer modelo, da nossa parte, digamos, o que se justifica é que, digamos, as entidades que venham a ser ouvidas o sejam num mesmo modelo único. É isto que me parece ser de adotar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sr. Presidente. O deputado Tom
É só para interpelar a mesa, Sr. Presidente, sobre aquilo que o Sr. Presidente disse. E só para lhe dizer, Sr. Presidente, eu não estava no início da reunião, porque tendo dois deputados na comissão temos que nos revezar um pouco, como se prova eu e a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, e portanto eu estava numa outra reunião, não tinha ouvido essa referência. A informação que eu tinha era que o diploma estava a caminho do Parlamento. De resto, muita da informação que nós temos, como eu próprio disse, vem do Parlamento Europeu e do debate que foi feito lá da diretiva. Só para dizer, Sr. Presidente, que em relação ao que disse agora no final, Sr. Deputado José Manuel Pereira, em relação ao modelo, absolutamente de acordo, não temos nada a obstar. Em relação a esperar, se necessário, como o Sr. Presidente disse, eu não me pronunciei sobre isso porque não estava cá nesse momento, não temos nenhum inconveniente em que esta decisão seja tomada a posteriori, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Pedia que, com a máxima brevidade, os dois inscritos, a deputada Andreia Neto e o deputado António Filipe, usassem então agora da palavra. Sr. Deputado Andreia Neto, faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas e só para enfatizar também a preocupação do PSD relativamente ao diploma que foi aprovado em Conselho de Ministros e que altera o regime jurídico das armas e das suas munições e que transpõe a diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. No entanto, para dizer que o PSD apoia naturalmente a audição das entidades que foram hoje aqui propostas, quer pelo CDS, quer pelo Bloco de Esquerda, eu diria que, relativamente àquilo que já foi aqui dito e também proposto pelo Sr. Presidente, que não é melhor esperar pela proposta de lei que virá do Governo. Diria que é lógico, que é razoável, que assim seja e que não fará sentido que seja de outra forma. Até porque, com a proposta de lei, quando a proposta der entrada aqui na Assembleia da República, naturalmente que vão ser solicitados também conjunto de pareceres, naturalmente que nessa altura poderão ser feitas outras audições e parece-me também deixar aqui em cima da mesa que o modelo, não sei, podemos vir a discutir qual será o melhor modelo. O PSD apoia certamente estas audições e outras. Por exemplo, tenho conhecimento que a Associação de Criminologia Portuguesa deu entrada também de uma petição aqui na Assembleia da República, também com um objetivo centrado aqui nesta problemática que se prende com o regime jurídico das armas e das suas munições e, por que não, nessa altura também discutirmos conjuntamente esta petição que conta já com cerca de 8 mil assinaturas. E, por que não, um outro modelo, um grupo de trabalho, por que não, parece-me também que este trabalho que vier a ser feito no âmbito desta discussão, a quando da entrada da proposta de lei do Governo, poderá também ser feito este conjunto de audições no âmbito até de um grupo de trabalho. Importa é que seja feito, importa é que seja amplamente discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, rapidamente. Nós vamos ser confrontados com um trabalho complexo relativo à alteração da Lei das Armas. Se pensarmos na experiência de 2006, vemos que assim será. Há muitas entidades que se querem pronunciar sobre esta matéria. E, portanto, eu creio que devemos, em nome até do aproveitamento dos atos, conjugar as várias solicitações e as várias expectativas. E, portanto, para dizer que concordamos, obviamente, com todas as entidades, que se ouçam as entidades que aqui estão propostas, quer por CDS, quer pelo Bloco, e outras que eventualmente aparecerão. Agora, creio que o momento, creio que devemos ver o modelo de audições quando decidirmos a metodologia de abordagem desta matéria, portanto, porque haverá, está anunciado que muito em breve apresentará uma proposta de lei e, portanto, as audições a decorrer devem ocorrer com o conhecimento da proposta de lei, em concreto, e não sobre, enfim, aquilo que supõe que ela venha a ser. E certamente que os projetos de lei cujos relatórios temos vindo a apreciar sobre a entrega voluntária de armas serão arrastadas também com esta discussão e, portanto, haverá aqui uma conjugação grande de iniciativas ativas. O único reparo que queria fazer é o seguinte: eu creio que parece, por razões práticas, que dado o grande número de entidades que quererão ser ouvidas e que nós entendemos que devem ser ouvidas, justifica-se que possa haver um modelo de audição pública, dado o grande número de iniciativas, mas creio que não devemos misturar tudo. Eu creio que não devemos misturar a PSP com as outras entidades numa audição pública, até percorreremos o risco, dado o papel especial que a PSP tem na aplicação da Lei das Armas, que o debate seria entre a PSP e os outros, e portanto creio que não é exatamente isso que queremos. É obviamente que se ouvirmos o deputado Nuno Melo também não o vamos ouvir no meio de uma audição pública. E, portanto, mas eu creio que o grupo de trabalho, que certamente haverá necessidade, porventura, de constituir um grupo de trabalho para esta matéria, e creio que aí esse grupo de trabalho poderá, as audições que não for conveniente fazer em sessão pública poderão ser feitas por esse grupo de trabalho. Mas creio que, obviamente, será fácil chegarmos a um entendimento sobre a metodologia, porque é a única coisa que está aqui em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Só para dizer que estou de acordo com o que disse o Deputado
António Filipe. Eu sugeria, então, que quando der entrada a proposta de lei do Governo, façamos uma reunião de mesa e coordenadores para acertar uma metodologia e, portanto, nessa oportunidade, definir como é que vamos concretizar estes trabalhos. Temos sim, ponto 8, não, exato, no ponto 8 da ordem de trabalhos temos portanto a apreciação de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS solicitando a inclusão no plano de atividades da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, um conjunto de audições, audiências e visitas sobre a temática do racismo, xenofobia e discriminação. Sra. Deputada Catarina Marcelino, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. O Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista, apresenta este requerimento com o objetivo de nós podermos aprofundar e conhecer melhor o fenómeno do racismo e da xenofobia em Portugal. Tem havido um conjunto de episódios nos últimos tempos que nos causam preocupação, penso que a todos e a todas, têm-se tornado públicos esses acontecimentos e eu nomeava aqui só alguns, a questão do Urban Beach, a questão da a agressão à Nicole Quineias no Porto, a questão da, agora muito recente da Patrícia Mamona, que vem denunciar que também foi barrada conjuntamente com um grupo de amigos negros à porta de uma discoteca. Na questão das comunidades ciganas, os acontecimentos de Santa Leste da Restauração, em que há uma perseguição à comunidade, inclusive com paredes pinchadas a dizer morte aos ciganos, que tiveram atenção, inclusive do Conselho da Europa, quando o comissário cá esteve, que visitou a comunidade, porque de facto era uma situação de grande agressividade e violência. Um caso insólito de um cigano que uma freguesia no Alentejo também não quis fazer o enterro do cigano no cemitério. Enfim, há um conjunto de questões. Mais recentemente a questão das escolas e do inquérito que foi colocado às escolas com perguntas que não podiam ser feitas, como se fossem perguntas normais que poderiam ser tratadas como qualquer outro assunto, como a profissão dos pais ou a idade dos pais das crianças, e portanto nós estamos aqui perante uma realidade que convém olhar para ela numa perspectiva tranquila, sem preconceitos, sem grandes alaridos à volta dela, mas convém olhar para ela e percebê-la melhor. É uma questão muito complexa, é uma questão que envolve vários setores da sociedade portuguesa, e nós achamos que é de toda a utilidade, até porque o Parlamento também já teve iniciativa durante esta sessão legislativa sobre esta matéria, quer com a aprovação de uma lei ou de uma nova lei da Comissão contra a Discriminação Racial, e também vos queria aqui dizer que o número de queixas nessa comissão tem aumentado, e para além de ter aumentado bastante nos últimos anos, portanto desde 2006 e com a alteração da lei ainda aumentou mais, essa comissão tem sobretudo queixas relativamente à origem racial e étnica, à cor da pele e à nacionalidade, sendo as pessoas ciganas, as pessoas afrodescendentes e depois a seguir as pessoas de nacionalidade brasileira que são mais vítimas dessa, que têm sido as vítimas sobre as quais as queixas têm sido feitas. E também dizer-vos que o Parlamento criou o Dia Nacional para a Eliminação da Discriminação Racial nesta legislatura e que o Bloco de Esquerda também fez uma resolução, que aliás foi aprovada por unanimidade, relativamente à questão de medidas positivas para os afrodescendentes. Portanto, há aqui um conjunto de trabalho já iniciado nesta legislatura que nós julgamos que é interessante aprofundar e criar um relatório no final de um conjunto de audições, para que as audições sejam consequentes e haver uma pessoa que possa ser relatora desse trabalho. O que pretendemos é que seja feito na subcomissão, porque a subcomissão não é só sobre igualdade de género, quando é incluída a questão da não discriminação, tem também como objetivo trabalhar estas matérias, e portanto, havendo uma subcomissão que tem esta competência, parece-nos a nós que é o sítio certo para a realização deste trabalho e no final desta sessão legislativa poder apresentar um relatório com o resultado desse trabalho, que deve ser também um trabalho com contributo de todas as bancadas que devem dar contributos e fazer propostas para este plano de atividades que nos propomos implementar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Não registamos objeções à proposta. Vamos então colocá-la à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, já estamos atrasados relativamente à hora que estava prevista a audição do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Vamos procurar, com a brevidade possível, ultimar a ordem de trabalhos, creio que poderá não demorar muito tempo. Temos, em matéria de petições, uma petição subscrita por mais de 8 mil assinantes, que solicita a revogação do capítulo 6º do título 1 do livro 2º do Código Penal, relativo aos crimes contra a honra. E, portanto, carece da nomeação de um relator.
Se não houver mais interessados, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves manifestou-me que estaria interessado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ficará então o deputado Pedro Delgado Alves, encarregado da elaboração do respectivo relatório. Relativamente à petição seguinte, que de declaração de inconstitucionalidade da Lei 12/2011 de 27 de Abril, tem um único subscritor. Senhora deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Posso. O subscritor pede a declaração de inconstitucionalidade. É que se pede deve ser rejeitada liminarmente, não é? Pergunto eu. Obrigada. Os deputados não podem declarar a inconstitucionalidade de nenhuma norma e, portanto, penso que deve ser rejeitada liminarmente.
Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, a ver, independentemente, não sei, não li os fundamentos, não sei se estou de acordo ou não, não é isso que está em causa. Mas é evidente que a Assembleia não declara em constitucionalidade, mas 23 deputados podem suscitá-la. E, portanto, é compreensível que alguém possa solicitar à Assembleia da República, usando o direito de petição, que haja 23 deputados disponíveis para pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade de uma norma. Portanto, eu creio é que devemos seguir a metodologia que costumamos seguir. Para este tipo de petições só tem um subscritor, que é a desnecessidade de constituição de nomeação do relator e haver uma nota de admissibilidade que possa funcionar como relatório. Não sei se...
Tudo recomenda que haja uma nota de admissibilidade. Penso que estamos de acordo com isso. Os serviços elaborarão a nota de admissibilidade ou inadmissibilidade. E é inadmissível? É. E foi distribuído quando? Foi. Ah, sim, não ouvi, não. Sim.
A minha sugestão é que se converta, rigorosamente, que se converta a nota de admissibilidade em relatório. Creio que é essa, que é o que se faz.
Sim. A nota de admissibilidade conclui positivamente quanto à petição que foi entregue, mas eu penso que não estamos em condições de tomar uma decisão sobre esta questão e depois de uma leitura mais atenta da nota de admissibilidade e dos termos da petição, voltaremos ao assunto na próxima reunião. Passamos então ao ponto 11 da ordem de trabalhos. Precisão e votação do relatório final da petição 499, no sentido de solicitar a legislação que consagra a promoção, proteção plena e igual gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com capacidade diminuída. O Sr. Deputado Fernando Anastácio conseguirá muito brevemente apresentar o seu parecer.
Com certeza, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Aliás, esta petição, sem desvalorizar o mérito dela, até porque foi subscrita por 6 mil pessoas, 5.999, tem aqui um, por força do processo legislativo, tem aqui uma questão, quer dizer, chega aqui a esta comissão no momento em que já foi aprovado, inclusive, todo um processo legislativo de revisão do Código Civil e de mais legislação conexa, relativamente às matérias que são precisamente peticionadas na referida petição. Ou seja, o objeto que os subscritores pretendiam com esta iniciativa já está obtido e foi aprovado ainda no final da última sessão legislativa, com algo, como eu já referi, com a alteração ao Código Civil. Por isso, na parte final, e agora ainda já houve a audição dos peticionários, como é relatado, como é referido, foi precisamente também nessa altura dada a informação aos peticionários o processo legislativo que estava em curso e, do ponto de vista da análise, portanto, há um acompanhamento de muitas das posições que são aqui defendidas e, por último, em termos de parecer final, remete-se, obviamente, nos termos regimentais e legais, remete-se à apreciação da petição pela plenária nos termos do artigo 24 e também acompanhando do relatório. precisamente porque é subscrita por mais de 4 mil subscritores e, sugere-se, portanto, que deva-se dar conhecimento aos profissionais do presente relatório nos precisos termos também da legislação aplicável. E é isto, essencialmente, portanto, que tenho a dizer sobre o relatório em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Atendendo a que já estamos atrasados 10 minutos e não havendo, presumo que não há pareceres da Subcomissão de Ética para apreciar, terminávamos aqui a nossa reunião e dentro de 5 minutos aqui estaremos para iniciar a audição do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.